A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o escritor Jefferson Assunção e o jornalista e editor Flávio William. Eles vêm ao nosso programa para abordarmos o livro Quatro Contos de Porto Alegre e mais um bônus, né? Que sai pela editora Diadori. Boa tarde, muito bom receber vocês aqui no Folhetim.
Boa tarde, Pedro. Prazer estar aqui de novo.
Bom, Flávio, tu que é o responsável por cometer essa coletânea.
Esse desatino.
Como que foi essa ideia trazer esses contos de Porto Alegre? Como que é também repensar, né, esse imaginário sobre a cidade? Uma cidade que tem muitos escritores que tentam refletir ela de forma ficcional.
Verdade, assim, a ideia original é da minha sócia, da Denise Nunes, né? Esse livro faz parte de uma série que a gente publica desde 2017, que são contos temáticos, né? Nós temos dois outros livros com essa característica, o Quatro Contos de Boxe, que são livros apenas sobre o esporte mais amado e mais odiado do mundo. Quatro Contos Tchecos, lançado em 2018. Quatro Contos de Boxe foi lançado em 2017. Quatro Contos Tchecos em 2018. E agora, Quatro Contos de Porto Alegre e um bônus. Depois eu explico o porquê do bônus. Reunindo quatro autores muito conhecidos aqui da cidade, falando sobre a nossa cidade, né, sobre Porto Alegre, que inspirou muitos escritores ao longo da história, desde o século XIX, né? Calde Fião escreveu muito sobre Porto Alegre, autores bastante conhecidos e clássicos, né? Eu sou um grande admirador do João Gilberto Nol. João Gilberto Nol fez de Porto Alegre praticamente personagem de alguns dos seus livros mais conhecidos, né? Então a questão da cidade é uma questão que nos mobilizou para esse projeto, e é um projeto que marca também os 3 anos da editora Diadorim. É um presente para a cidade, né? Nós somos daqui, estamos aqui, trabalhamos aqui, fazemos livros para os leitores basicamente de Porto Alegre. Então, a motivação é basicamente essa. E reunir um time grande de autores jovens, a maioria deles autores bem jovens, bastante conhecidos, autores já clássicos, e com contos inéditos também, contos que nunca foram publicados. A ideia da coleção sempre é essa, né? Trabalhar com contos inéditos no Brasil. Quatro Contos de Boxe são 2 contos norte-americanos e 2 contos argentinos, de autores argentinos e de autores norte-americanos, nunca publicados no Brasil. E 4 contos tchecos também, 4 autores tchecos que nunca tinham sido publicados no Brasil. E esses contos também de Porto Alegre são inéditos dos autores, e a leitura é com certeza muito boa.
Jefferson Assunção, o que você tem a me dizer sobre este seu conto, que fala, né, sobre a literatura de Porto Alegre, sobre viver como escritor em Porto Alegre, né? Sobre tu que é original de Santa Maria, né? Mas assumiu, né, também essa posição de ler a cidade, né?
Pois é, eu acho assim, bem legal. Porto Alegre é uma cidade, né, que tem muita literatura sobre ela, como falou, né, o Flávio, e isso é algo muito importante, porque assim, não é aquela perspectiva elogiosa simplesmente, né? Não é simplesmente dizer o melhor lugar do mundo, né? Não, eu acho que o grande lance é uma cidade que reflete sobre si própria, né? Eu acho que isso é uma característica de cidades já assim cosmopolitas, né? Elas enfrentam as suas questões, colocam-se não como um lugar fechado, de uma cultura fechada, como se fosse, enfim, impermeável, e Não. Então, assim, eu acho muito legal, porque o conto, né, enfim, o conjunto de contos traz muitas perspectivas, né, diferentes sobre a cidade, né, e eu tento contribuir com uma perspectiva, que é o fato de Porto Alegre ser essa coisa meio, assim, meio uruguaia, meio brasileira, em determinado momento. A minha mulher é de Brasília, quando a gente veio morar para cá, 10 anos já atrás, ela disse, agora eu entendi, a primeira vez, né, que quando começou a mudar do verão, pro, né, do quente para o frio, agora eu entendi, metade do ano vocês são brasileiros, metade são uruguaios, né? Muda tudo, muda a comida, muda o... Né, muda a bebida, muda enfim, a forma como a gente se relaciona com a cidade, com a gente mesmo, né? Isso é muito legal. Eu sempre admirei muito a literatura do Uruguai e da Argentina, principalmente, né? São minhas grandes influências. E aí, eu também, uma outra coisa que eu faço é inventar autores argentinos. Eu já tinha inventado um chamado Emílio Sousa e tinha inventado outro chamado Turíbio Núñez. E esse Turíbio Núñez tem um romance, inclusive, que se chama... Né? Notas sobre Turíbio Núñez, escritor caído, de 2016. E aí, então, esse conto se chama Algo Mais sobre Turíbio Núñez. E o Turíbio Núñez é um autor argentino que queria ser um escritor brasileiro. No entanto, ele se deu mal, porque parou em Porto Alegre. E ao parar em Porto Alegre, encontrar um narrador que é, né, apaixonado pelo mundo, né, da cultura do Prata, ele acaba enredado, né, nesse meio de caminho, em vez de ter ido diretamente para a Rocinha, onde ele queria, né, para, enfim, se tornar um escritor brasileiro. Então, esse conto, ele vai falando desse enredamento, né, que Porto Alegre acaba, assim, tipo assim, ele ficou no meio do caminho, e, né, até que, enfim, tem um desfecho aí, que é um... né, não vou falar, enfim, né? Eu costumo falar o final dos meus contos, não tem problema com isso.
Sem spoiler.
Né? Mas, assim, eu acho muito legal a participação de Porto Alegre nesse ambiente, né, do Prata. Há uma participação. Né? Nós estamos, assim, é uma última grande cidade, assim, capital, né, do Brasil, numa fronteira, né? Não tem isso, assim, no Brasil, né? Então, eu acho isso muito importante. Na verdade, quando a gente enxerga o mapa do Brasil, que é um triângulo, né? Ou seja, lá de cima, e toda a urbanização brasileira que é no litoral, a gente só se encontra com a América do Sul realmente em Porto Alegre. Entendeu? É a partir daqui para baixo que a gente se encontra com a América do Sul. Não só com o Uruguai e com a Argentina. Né? Acho que com o Chile, com o Paraguai e com tudo. Inclusive com a parte de cima, né? Colômbia, e que se expressa que Peru, etc., né? Então eu exploro um pouco isso, né? Eu acho que a gente vive do lado de uma riqueza muito grande, culturalmente falando, né? E literariamente falando, enfim, acho que a literatura argentina é, assim, acho que é, né, das mais relevantes do século XX, né? E diria até, né, tendo um ponto de vista assim, meio francês, por exemplo, né, do Foucault, do Blanchot. Eles vão dizer que o Borges é o grande salvador, até da própria perspectiva, né, da literatura, né, reinventa um caminho para a literatura, né, e bom, Cortázar e Juan Carlos Sonetti e Felisberto Hernández e tal. Então, todos eles estão aí um pouco consubstanciados nessa figura que se chama Turíbio Núñez, é uma mistura disso tudo.
Jefferson, esse teu conto me chamou a atenção porque semanas atrás a gente recebeu aqui o Altair Martins, né? No uhum. qual o último livro dele, ele também faz uma reflexão sobre a literatura no Rio Grande do Sul e no Prata, né? E é muito interessante, assim, me chamou a atenção o quanto também tu toca nesse mesmo ponto, assim, né? O quanto a gente tira de vantagem de estar nesse meio tempo? Nesse meio termo, assim, entre nós e eles, como tu diz, né, no conto.
Eu acho que a gente tira muita vantagem, porque a gente participa de uma tradição literária brasileira, né, potente, super bacana, machadiana e etc., né, com, enfim, uma qualidade muito grande, vários escritores maravilhosos hoje no Brasil, jovens escritores muito bons. E ao mesmo tempo nós estamos nessa fronteira, né? E acho primeiro que cultura é intercâmbio, né? Cultura é troca, cultura não pode ser vista como uma coisa fechada, né? Então, e esse cultivo assim, da fronteira, né? Da fronteira do ponto de vista assim, de estar aberto para o que vem, né? O que vem da Argentina, o que vem do Uruguai, o que vem de outros lugares, eu acho que, primeiro, esses ventos sopram aqui, né? Porque nós estamos aqui próximos, né? Vai nesses sebos de Porto Alegre. Eu morei muito tempo em Brasília e sentia muita saudade dos sebos de Porto Alegre. Tu entra em qualquer sebo aqui, tu encontra primeiras edições do Onetti, entendeu? E uma coisa sensacional, né? O Horácio Quiroga e isso tudo. Então, assim, eu acho que Porto Alegre se nutre muito disso, né? E a gente enxerga mais isso quando mora fora, né? Eu morei muito tempo fora, assim, tipo, fora de Porto Alegre, né? Principalmente em Brasília. E aí tu nota bastante, né? O quanto isso é importante para nutrir uma perspectiva até, acho, positiva para o Brasil, sabe? Porque aquele Brasil que vive de costas para a América do Sul também existe, né? Um Brasil assim que meio que se acha voltado para outro lugar, entendeu? Principalmente Estados Unidos, enfim, um pouco para a Europa, né? Mas acho que o Rio Grande do Sul tem uma grande contribuição, especialmente Porto Alegre, né? Nesse relacionamento, né? Cultural, afetivo que há entre Porto Alegre, Montevidéu e Buenos Aires.
Lembrando que nós já fomos uruguaios, né, durante um bom período do século XIX, depois da Cisplatina, enfim, né, nós já pertencemos ao território espanhol, e acho que isso deixou marcas, né, com certeza deixa marcas culturais, marcas humanas dentro da nossa cultura, né.
Bom, eu queria questionar vocês dois sobre Porto Alegre como personagem, né? Alguns autores têm uma referência que eu gosto muito do Humberto Eco, que ele fala sobre a boa literatura ser feita para os desajustados, os desempregados, aqueles que sofrem, né, eventualmente. Porto Alegre é um bom personagem nesse sentido?
Olha, eu acho assim, Porto Alegre encantadora, né? Assim, acho isso que o Fischer diz no livro, inclusive, é uma cidade de mal-entendidos também, né? Uma cidade que se permite a muitas outras leituras. Acho muito legal que uma cidade se permita a muitas leituras, né? E não seja tão blocada, assim, né? Eu sou o pior tipo, porque eu não nasci em Porto Alegre, então, assim, eu me criei, né, eu sou de Santa Maria, me criei em Canoas, tenho 4 anos em Canoas, e olhando sempre essa coisa que era Porto Alegre, né? Eu moro em Porto Alegre, enfim, quando eu cheguei a Porto Alegre, eu cheguei na minha Nova York, entendeu? Eu cheguei num lugar que é maravilhoso, entendeu? Quando eu fui morar no Bonfim, eu já tinha onde queria, eu queria morar no Bonfim. Então, assim, é uma perspectiva interiorana, né, que vem do êxodo rural, que é uma coisa que eu exploro sempre na minha literatura. Meu próximo livro, Berço de Judas, né, inaugura 3 romances já escritos sobre esse, né, o tema do êxodo rural. E, então, assim, é diferente de um tipo de porto-alegrense que quer sair daqui, né? Tipo assim, tem aquele porto-alegrense que é meio chato, assim, com a própria cidade, do tipo, ele está querendo ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para fora. Então, mas tem um monte de outros, assim, principalmente figuras que eu li muito e tal, né? Tipo o Paulo Mentancur, que foi meu amigo, de Santana do Livramento, né? Aí tu tem as figuras, muita gente do interior.
4 autores da coletânea são de fora de Porto Alegre. Exatamente. O único porto-alegrense da coletânea é o Vitor Neck, que nasceu em Porto Alegre. Os outros são a Maria Helena Weber, é de Caxias do Sul, Moisés Mendes é de Rosário, mas criado no Alegrete, o Jefferson Tenório é do Rio de Janeiro. E estou esquecendo alguém, e o Jefferson é de Santa Maria. O Jefferson que está aqui do meu lado, que eu estava esquecendo. O Jefferson que está aqui do meu lado é de Santa Maria. Então, são todos autores que vieram para cá, fizeram carreira aqui, e se estabeleceram aqui. E assim, eu lembro também de um grande romance que se passa em Porto Alegre, que é Os Ratos, né, do Dionélio Machado, que justamente explora essa cidade tumultuosa em relação com o personagem também tumultuoso, né? É um sujeito extremamente um personagem extremamente complexo que transita por uma cidade também muito complexa já nos anos 1930. É. Né? Quer dizer, uma cidade já com muitos problemas e já com muita... com uma carga de violência assim, contra determinadas camadas da população que é muito presente na literatura do Dionélio, principalmente nos Ratos. Né? Então, acho que essa contradição, sim, de uma cidade adorável, né? De uma cidade que a gente gosta, de uma cidade que é um parâmetro para quem não é daqui, que é uma cidade que pode ser encantadora, ela também é uma cidade que muitas vezes oprime, e eu acho que tem muito dessa atmosfera nos contos que a gente tem aqui. Né? Tem bastante dessa atmosfera opressora da cidade, uma cidade que não se revela imediatamente, uma cidade que muitas vezes expulsa seus habitantes, né? E essa diáspora que nós temos aqui, muita gente indo para São Paulo, para Rio, para outros países e tal, muitas pessoas que nós conhecemos, que saem daqui, que se transferem daqui, não gostariam de fazer isso, mas são, de certa maneira, expulsos também, porque a cidade também não os acolhe como deveria. Né? Enfim, por vários problemas, por complexidades aí que não cabe discutir aqui. Mas, enfim, não os acolhe também. Então, essa espécie de crueldade da cidade, ela está muito abrangida aqui, eu acho, nos contos que a gente conseguiu reunir.
Tu lembrou bem, né, os Ratos, né, que é uma preciosidade, né, tu vai fazendo assim também uma leitura literária da cidade, né, tipo ali meio, né, Dostoiévski, no caso do Dionélio, né, mas e que a gente tem também, assim, tem uma Porto Alegre, né, do Assis Brasil, né, o Corpo Santo, né, tem uma Porto Alegre do Sclier, que foi assim, formadora assim, da minha visão assim, né, sobre a cidade.
Do Caio, né? Fernando Abreu também, do Caio, que Fernando escreveu bastante sobre Porto Alegre, do Nol, que eu já citei,
né, então, do Mário Quintana.
Do Érico.
Então, assim, é uma cidade muito personagem, né? Voltando para a tua pergunta. E isso é sensacional, porque, assim... É uma Porto Alegre multifacetada, porque ela é uma coisa para um, outro para outro, outro para outro, outro para outro, e vai crescendo nas suas perspectivas, né? E isso é lindo, do Faraco, por exemplo, né? Enfim, tantos outros. Eu acho isso uma grande qualidade, né? De uma cidade, porque não se trata, né? Eu acho assim, não é assim, amada, elogiada e é um lugar, né, paradisíaco, não é isso, mas ela é tematizada. Né? Ela é mais do que um palco, né? ela vive como personagem mesmo nessas, né, diferentes perspectivas. Eu acho isso, né, voltando para o livro, né, eu acho isso presente, né, também, né, nesses quatro mais um. Eu sempre tô curioso com esse bônus aí, né? Esse bônus é uma jogada interessante, porque nós temos os cinco, ele não está ali o qual é o bônus, né? Eu fico achando até que sou eu, não sei, até que perguntar para o editor quem é esse bônus. Mas é interessante uma cidade que se permite, inclusive, esse tipo de jogo, né? E literatura é jogo, literatura de invenção, né? Então não é apenas um retrato, assim, chapado, né, da realidade, uma representação sociológica, jornalística. Não, ela é perpassada por outros filtros, né? Filtros estéticos, afetivos. E, né?
Mas, assim, desses escritores todos que nós citamos, né, só o João Gilberto Noll e o Moacir Sclia são naturais de Porto Alegre. Os outros todos são do interior do Rio Grande do Sul. É interessante isso, porque mostra o fascínio que a cidade tem sobre esses escritores, que eles poderiam escrever sobre qualquer outra coisa. Eles não precisariam necessariamente escrever sobre uma cidade que não é deles, que os acolheu, mas que, enfim, não é deles. Né? Fará que poderia escrever sobre o Alegrete, né?
Sim.
Escreveu sobre o Alegrete também, o Érico também escreveu sobre Cruz Alta, o Quintana também, enfim. Mas a cidade exerce um fascínio, e exerceu e exerce um fascínio muito grande sobre esses escritores, sobre esses criadores, né? Ao mesmo tempo dessa coletânea, né? Que são quatro dos cinco são autores de fora daqui. Então a cidade sempre está desafiando, e eu acho que Porto Alegre tem um pouco dessa qualidade, assim, né? De que está sempre desafiando. É uma cidade um pouco indecifrável, assim, né? O que é, afinal, Porto Alegre? É uma metrópole? É uma cidade grande? É uma província? É uma cidade miserável? É uma cidade sem perspectiva? O que é, afinal, Porto Alegre?
Eu acho tão legal que Porto Alegre é tudo isso.
É
mesmo,
tudo isso. Né? Sim, é tudo isso. E talvez tal, até mais um pouco do que isso.
Porque tu vê assim, tipo, a gente acabou de voltar do Brasília agora, né? Nunca vi tanta Mercedes, cara. Que cidade que tem Mercedes?
Lá em Brasília.
Não, aqui.
Ah, aqui?
É muito mais. É um absurdo. Tipo, assim,
eu nunca reparei.
Bom, é um troço assim que eu nunca... Como tu vem de Brasília, tu pensa assim, ah, todo mundo tem grana em Brasília. Não, no entanto, o que acontece em Brasília, tu tem uma classe média alta, super bem colocada. Sim, né? Sim. Mas agora aqui, além de todas essas contradições, tu também tem aquele cara bem rico, entendeu? E, ou seja, tu tem a carroça... isso é muito louco da cidade, né? Ou seja, ela é uma encruzilhada de coisas interessantes, né? Ela é uma encruzilhada de lutas, né? Também de invisibilizações, né? Ela não é uma coisa só. Tem uma Porto Alegre negra que parece que não existe, entendeu? Para fora do Brasil, para fora do Brasil, quer dizer, para fora do Rio Grande do Sul, e, né? Invisibilizada totalmente.
E para dentro de Porto Alegre também, né?
Até dentro,
comunidades
exatamente.
Negras que não são reconhecidas pela população branca de Porto Alegre, que seria a dona, entre aspas, da cidade, né? Que seria, nós fomos colonizados por portugueses, é uma cidade açoriana, depois os alemães fizeram a economia de Porto Alegre no século XIX, sim, mas sim. Tudo isso sustentado por um sistema escravagista que durou 350 anos e que eles estão lá invisíveis na periferia e muitos...
O Tenório traz, né, o Bará do Mercado,
que é uma questão...
O conto dele, de Vidinha, né?
Exatamente. E todas essas questões que vocês estão abordando aí, todas elas chegam numa questão central que é bem contemporânea, que é a questão da imigração, né? Que chega e é um tema literário mundial, assim, né?
Sim.
E aqui, quando vocês abordam isso, a gente tem vários... Várias formas de imigração aqui, né? Quando a gente fala de ter uma relações com prata, ter relações com imigrantes africanos que estão vindo para cá agora.
Nova. Uhum. Agora tem uma nova geração de... Né?
Sim.
Para Porto Alegre, esse tema... como é Porto Alegre e esse tema? Esse tema se conversa em Porto Alegre ou esse tema é invisível? Ou ele é... dissolvido entre todas essas nuances, assim.
Eu acho que o fato desses escritores todos que a gente citou, tanto da coletânea quanto outros escritores que abordam Porto Alegre, o fato deles serem de fora, a maioria serem de fora de Porto Alegre, já dá uma ideia, assim, do que representa isso, né? Porto Alegre é formado basicamente por muitas pessoas do interior, né? Maioria da nossa geração, assim, estou falando de pessoas que nasceram na década de 60 e até começo dos anos 70, a maioria... tem parentes, ascendentes originários do interior ou de outras cidades. Geralmente é assim, né? Uma cidade que cresceu a partir do final, começo do século XX, né? Agora, tratando da... Eu estou terminando de editar a biografia do Teixeirinha, que a gente vai lançar agora na feira. E, assim, Teixeirinha chegou em Porto Alegre mais ou menos ali por 1960, 1959. Porto Alegre, naquela época, que foi a época que eu nasci, Porto Alegre tinha menos de 400 mil habitantes.
Tamanho de
Canoas. Uma cidade que cresceu muito rápido. O tamanho atual de Canoas. Uma cidade que cresceu muito rápido devido a essa imigração, em função dessa imigração, dessa atração econômica, dessa atração da grande cidade, dos edifícios, né, da Nova York, gaúcha, enfim, né, todo esse imaginário que causa em populações do interior, tal, oportunidades, toda aquela metrópole, a modernidade. E eu acho que isso se expressa, sim, na criação desses autores, sim. Claro que essa migração tem mudado ao longo do tempo. A gente tem outras populações de outros países, inclusive, vindo para cá. Isso tende a mudar, mas, enfim, eu acho que é um tema, assim, que a gente convive e trabalha desde sempre, assim, né?
Isso está desde o começo, né, de Porto Alegre, não, obviamente, né? Tipo, assim, é uma
cidade...
colonizada
por portugueses, né?
Então... E aí vem os judeus, aí tu tem, enfim, tu tem todos, né? Os alemães, tu tem 300, né, figuras que vêm... enriquecer, que é uma coisa muito legal, né? Tu vai ver assim, tipo, poxa, os russos e os... Né? Tu vai ver uma cidade com muita mistura, né? Já desse tipo de imigrantes e tal, se expressando na sua literatura, né? Se expressando na sua música. Eu acho isso um grande lance de Porto Alegre, sabe? Eu acho uma cidade que amalgama esse monte de contribuições, né? E, poxa, saiu disso. Voltando, né? O Sclier, por exemplo, né? É típico, né? Uma figura que faz uma literatura que dialoga muito, né? Com o imaginário, né? Judaico, e, enfim. Mas já é Porto Alegre, já é totalmente mexido.
Totalmente
já é
Porto Alegre,
né?
Sim.
E aí tu pega a Cíntia Moscovici, enfim, uma galera aí sensacional que eu acho assim, contribui com esse tipo de coisa, né? Contribui com uma ideia de uma Porto Alegre província, né? Mas é uma província aberta, né? Ela tá se mexendo o tempo todo nessa costura de...
E né, como Porto Alegre se tornou, ou vem se tornando, ou por que a literatura tem tomado um espaço tão interessante dentro da cultura da cidade?
Olha,
nesse meio tempo,
a gente tem que entender do ponto de vista de sistema literário, né? Autor, obra, público. O sistema literário local é um sistema mais antigo, é um sistema literário assim, mais consolidado, até mais, né, é mais antigo que São Paulo, por exemplo, né? Porque se tu pensar assim, Editora, Globo, né, Instituto Estadual do Livro, Feira do Livro, que tem 63 anos, 64, 65 anos já, né? 65 anos. Câmara Rio-Grandense do Livro, que é, enfim, a segunda ou terceira maior mais antiga do Brasil, né? Então, tu tem um sistema literário local muito consistente. Assim, ele, embora a gente, às vezes, enxergue, isso tem deficiências, e óbvio que tem deficiências, nós não estamos na Europa Central, que também vive com problemas, mas, assim, nós estamos num lugar periférico, mas, mesmo assim, tu tem essas instituições funcionando de alguma maneira, elas refletem muito, né, nos índices de leitura, né? O desenvolvimento da educação no estado durante um determinado momento foi forte elemento para a ampliação da alfabetização, de maneira que nós temos hoje aqui índices de leitura um pouquinho melhor, né, um pouquinho melhores que o restante do Brasil, e isso é importante. Agora, uma outra coisa que eu chamo a atenção, que não é obra do acaso ou divina, mas nós tivemos o início, né, em 85, da Oficina de Criação Literária do Assis Brasil, que trouxe
a escrita... mais antiga, né, em funcionamento no Brasil.
Que,
né,
trouxe a escrita criativa para o país, né, e não apenas isso, trouxe a escrita criativa. A escrita criativa de Porto Alegre, né, que gerou a partir dessa oficina do Assis e várias outras oficinas ao redor, criou, assim, bom, uma nova geração de escritores maravilhosos, né? Uma explosão.
E tem atraído escritores do país inteiro.
Pra cá. Isso. Várias outras oficinas, eu próprio sou professor de escrita criativa. Professor de escrita criativa, né? Então, isso gerou um ambiente muito, muito interessante para a literatura, que é uma coisa irreal em outros lugares, né? E aqui acontece, por exemplo, e hoje tu pode pensar, inclusive, o seguinte, olha... A partir da oficina do Assis, né, e depois graduação, mestrado, doutorado que existe na PUC em escrita criativa, com certeza ali é o núcleo em língua portuguesa mais, mais rico em termos de criação literária. Né? Não tem nada parecido com isso em Portugal, não tem nada parecido com isso em outro lugar. Então isso é muito importante, vai gerando muita literatura, vai gerando muita perspectiva bacana.
Isso gera também uma indústria editorial, que é uma indústria que está se modificando, né? O Jefferson falou do exemplo da Globo, que foi a maior editora do Brasil nos anos 40 e até meados dos anos 50, né? Isso mudou, mas gera também um movimento de pequenas editoras atual, que é um movimento muito interessante, né? E eu não estou falando apenas da Tia Dorim, que tem 3 anos e que já publicou algumas coisas boas, mas, por exemplo, tu mencionaste o Amilcar, que está publicando pela Zuc. Né? Ele já publicou pela Companhia, já publicou por outras editoras do centro do país, está publicando o último livro dele pela Zuc. O Jefferson vai publicar os próximos livros pela Taverna, que é uma editora pequena e nova, mais nova que a de Adorim também, que está fazendo um ótimo trabalho. Tem a Arquipélago, que é uma editora mais antiga, tem a Libretos, que é uma editora um pouco mais antiga ainda, mas que também estão resistentes, Dublinense, não, editora. Partes, né? Enfim, isso gera também uma indústria muito potente, que dialoga com esses escritores e que, enfim, né, faz esse mercado, esse sistema literário avançar.
Pessoal, estamos acabando o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, Flávio, Ilha e Jefferson Assunção. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro.
Hoje, no Folhetim, conversamos com o autor Jefferson Assunção e o editor e jornalista Flávio Will. E conversamos sobre Quatro Contos de Porto Alegre, livro que sai pela editora Jadorin. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.